Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre a música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim. Um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Alternativa FM de Itapuranga, Goiás. Alvorada AM de Maraú, Rio Grande do Sul. Alvorada FM de Cachoeira Paulista, São Paulo. Águia Dourada FM de São Paulo, capital. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites, anote aí, abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. O programa de hoje é um especial dedicado a dois cantadores de primeiríssima qualidade, dois ícones da cantoria e do repente nordestino, Vital Farias e Ivanildo Villanova. O primeiro nascido em 23 de janeiro de 1943 em Taperoá, na Paraíba. O segundo em 13 de outubro de 1945 em Caruaru, Pernambuco. Os dois estarão conosco durante todo o programa, falando de suas carreiras, revelando seus processos criativos e contando as histórias de como surgiram os seus maiores sucessos. É o caso de Saga da Amazônia, composição de Vital Farias, um dos clássicos do repertório do LP Cantoria, gravado ao vivo quando do encontro de Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias e Xangai. Você lembra?
Era uma vez na Amazônia, a mais bonita floresta.
Entrevista me concedida em 17 de agosto de 2011, em João Pessoa, Vital Farias me contou a interessante história de Saga da Amazônia. Mas antes disso, falou que seu encontro com a música se deu nos ambientes das feiras.
Eu ia para a feira, em Itaperó, menino, aí vi uns cantadores cantando, fazendo verso na hora, ou então outro vendendo literatura, vendendo folheto, romance, né, aqueles cordéis, chamam de cordéis. E aquilo sempre me encantou. A minha mãe, que não acreditava e nem queria que eu seguisse profissão de violão, de música, essa coisa, porque o exemplo que ela tinha era de gente que bebia cachaça, fazia serenata, essa coisa toda, e ela não queria aquilo pro filho dela estar das calçadas caindo. Tinha razão. Mas ela não sabia que eu via aquilo de uma forma completamente diferente, que aquilo poderia ser muito mais interessante do que ela estava pensando. E foi isso que aconteceu. E sempre gostei muito de música, procurando ver as coisas que mais feriam o ser humano. É uma das coisas mais importantes. Quando você vê um ser humano se emocionar cantando uma canção, aonde é o local, o que a coisa pesa mais no coração da pessoa, sabe? Quando aquilo carrega mais aquela coisa. E esse sofrimento social, ele é grandioso demais. Porque ele inclui, ele não tira você, mas ele também, ele não está sozinho. Ele é, na verdade, o coletivo. Ele é o recado grandioso da vida.
Saga da Amazônia tem uma história bonita, que você foi até lá.
É,
esteve envolvido, inclusive, no projeto Jari.
Não é?
Então, eu gostaria que você contasse essa história pra gente, de como foi criada a Saga da Amazônia, que foi uma música precursora dessa grande luta pela ecologia.
É, veja bem, Eu me sinto muito fortalecido, muito feliz de ter sido escolhido pela própria natureza, de ter sido a primeira pessoa. Eu me considero, sem nenhum cabotinismo, eu considero o primeiro grito, na verdade, de ecológico, né? Não só da questão amazônica, mas da questão, de um modo geral, de abrir os olhos para a questão do planeta. Né? Eu sempre fui muito preocupado com a ecologia, né? Essa questão ecológica, que é uma palavra que é muito na moda, mas essa questão de desmatamento, essas questões do próprio ser humano estar morando em periferias e, né, degradadas, nessas, né, fábricas que ficam na beira de rios, que vão levando os vinhotos da vida para o mar, especula para o mar, essa coisa toda. O mar está devolvendo aí com esse patrocinando, né? Então eu me sinto feliz. A Saga da Amazônia foi, não, nem se preocupe, que eu, na verdade, é uma das músicas que eu comecei pelo fim. E depois fui pelo meio, tudo, e li bastante, fui lá e conversei, convivi. Tem vários momentos, mas eu usei principalmente a questão da sensibilidade humana, a questão do faro, essa coisa. E me incluí dentro do que tange a questão da... Eu me incluo, eu sou um sonhador, né? Graças a Deus. Né? Eu já declamei muito essa poesia, esse poema, Saga da Amazônia, independente da música. Né? Geralmente as canções ou filmes ou romances, às vezes o autor, ele vira um personagem bem singelo. Por exemplo, o Alfred Hitchcock, ele usava muito esse negócio, né? Quando eu digo assim, quase no final, foi então com um violeiro chegando na região, e ficou tão penalizado de escrever essa canção. E talvez desesperado com tanta devastação, pegou a primeira estrada sem rumo, sem direção. Já que é uma coisa que você não pode sozinho resolver, você sensibilizar as outras para que possam, na verdade, ajudar. Então, e daí quando eu digo assim, né? Talvez desesperado com tanta devastação, pegou a primeira estrada, sem rumo, sem direção, com os olhos cheios de água, sumiu levando essa mágoa dentro do seu coração. Aí, na verdade, é que a partir do momento em que há uma sensibilidade, há uma transformação humana, há uma grandeza. É isso que vai, a coisa funciona. Os neurônios, a coisa funciona, a coisa passa. Eu já cantei em lugares que, quando você passa por essa parte da Amazônia, as pessoas choram muito. Eu sou uma pessoa que acredito muito na arte como uma forma de transformar. Só isso. Sensibilizar no que estamos transformando, de construir a transformação para o bem da humanidade, para o bem da vida, sabe? Essa coisa. Quando você escuta uma Saga da Amazônia, que essa música tem 32 anos já, eu fiz. Ninguém nessa época, nem ninguém no mundo falava sobre a Amazônia, nada. E eu fui para lá, eu estudei, eu fui lá, essa coisa. E aí, quando eu comecei em 1980 a cantar a Saga da Amazônia, e terminei gravando em 81, porque o arroba agora da Amazônia virou moda ecológica. Agora, de uns anos para cá, né, faz bastante tempo, já virou moda, né? Aí eu me lembro, quando eu era menino, que eu achei uns pedaços de um lixo lá em Itaperuá, passando moleque, num lixo que tinha por detrás de umas casas. Eu descobri um pedaço de uma revista Realidades, que tinha uma entrevista com os irmãos Vilas Boas. Tá me entendendo? Orlando Vilas Boas, Cláudio Vilas Boas e o Leonardo, que morreu logo no começo. Né? Mas eu não li tudo, porque naquela época eu também tinha pouca leitura, e quando eu assisti, quando eu li, aí não tinha mais página. Eu peguei só a parte que tinha falando deles e tudo, dos índios e tudo, eu fiquei apaixonado, e puxa vida, eu vou para esse lugar, que eu quero viver lá com os índios, eu quero me casar com as índias, eu quero ficar lá mesmo, naquela vida natural. Sempre fui uma pessoa dessa natureza, mas são coisas, tem tanta coisa grandiosa nessa vida que você podia abençoar, sabe? Com seu coração grandioso. Né? Mas às vezes as pessoas são mesquinhas demais.
Então foi assim que nasceu Saga da Amazônia, composição de Vital Farias, que ouviremos com o próprio criador.
Só é cantador quem traz no peito o cheiro e a cor de sua terra, a marca de sangue dos seus mortos e a certeza de luta dos seus vivos. Bonito. Thank you.
Era uma vez na Amazônia a mais bonita floresta. Mata verde, céu azul, a mais imensa floresta. No fundo d'águas e aras, caboclo, lendas e mágoas, e os rios puxando as águas. Papagaios, periquitos, cuidavam de suas cores. Os peixes em grandes rios, curumins cheios de amores. Sorria o Jurupari, o Irapuru, seu porvir. Era flora, fauna, frutos e flores. Toda mata tem caipora para a mata vigiar. Veio um caipora de fora para a mata definhar. E trouxe dragão de ferro pra comer muita madeira. E trouxe um estilo gigante pra acabar com a capoeira. Fizeram logo um projeto sem ninguém testemunhar. Pra o dragão cortar madeira e toda a mata derrubar. Se a floresta, meu amigo, tivesse pé pra andar, eu garanto, meu amigo, um perigo não tinha ficado lá. O que se corta em segundos gasta tempo pra vingar. E o fruto que dá no cacho pra gente se alimentar. Depois tem o passarinho, tem o ninho, tem o ar. Igarapé, rio abaixo, tem riacho e esse rio que é o mar. Mas o dragão continua na floresta a devorar. E quem habita essa mata, pra onde vai se mudar? Corre índio, seringueiro, preguiça, tamanduá, tartaruga, pé ligeiro, corre, corre, tribo dos camaiurá. Mas o dragão continua na floresta a devorar. E quem habita essa mata, pra onde vai se mudar? Corre índio, seringueiro, preguiça, tamanduá, tartaruga, pé ligeiro, corre, corre, tribo dos camaiurá. Que havia mata, hoje a perseguição. Grileiro mata poceiro só pra lhe roubar seu chão. Castanheiro, seringueiro já viraram até peão. Afora os que já morreram, como a vida ribação. Zé de Nana tá de prova, naquele lugar tem cova, gente enterrada no chão. Pois mataram o índio, que matou grileiro, que matou poceiro, disse um castanheiro para um seringueiro, que um estrangeiro roubou seu lugar.
Pois mataram o índio que matou o grileiro, que matou o poceiro, disse um castanheiro para o seringueiro que um estrangeiro roubou seu lugar. Foi então que um violeiro, chegando na região, ficou tão penalizado, escreveu essa canção. E talvez desesperado com tanta devastação, pegou a primeira estrada, sem rumo, sem direção, com os olhos cheios de água, sumiu levando essa mágoa dentro do seu coração. Foi então que um violeiro, chegando na região, ficou tão penalizado, escreveu essa canção. E talvez desesperado com tanta devastação, pegou a primeira estrada, sem rumo, sem direção, com os olhos cheios de água, sumiu levando essa mágoa dentro do seu coração. Aqui termina essa história para a gente de valor, pra gente que tem memória, muita crença, muito amor, pra defender o que ainda resta, sem rodeio, sem aresta. Era uma vez uma floresta na linha do Equador.
Maravilha! Ouvimos Saga da Amazônia, composição e interpretação de Vital Farias.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Luli.
Então, o rádio foi muito importante na minha infância. Depois, um dia, no rádio, eu ouvi Chega de Saudade. Eu fiquei paralisada com o impacto da final de Chega de Saudade. Fiquei louca. Aí comecei a ficar lá no rádio procurando. Então, o rádio é muito importante na minha vida. E depois, na dupla Lully Lucina, em São Paulo, nos anos que eu morei lá, onde eu fiz a minha carreira, nós tivemos um programa de rádio, primeiro lugar de audiência. O programa tinha mais de 500 mil ouvintes na época. Era na Rádio USP.
Rádio, a sua melhor companhia.
O programa de hoje é um especial dedicado a dois cantadores de primeiríssima qualidade, dois ícones da cantoria e do repente nordestino, Vital Farias e Ivanildo Villanova. O primeiro nascido em Taperoá, na Paraíba, o segundo em Caruaru, Pernambuco. Os dois estarão conosco durante todo o programa, falando de suas carreiras, revelando os processos criativos e contando as histórias de como surgiram os seus maiores sucessos. É o caso de Natureza, composição de Ivanildo Villanova, um dos clássicos do repertório do LP Cantoria, gravado ao vivo por Xangai, quando do encontro com Elomar, Geraldo Azevedo e Vital Farias. Você lembra?
É o céu uma abóbada aureolada, rodeada de gases venenosos, radiantes planetas luminosos, gravidade na cósmica camada.
Entrevista-me concedida em 29 de maio de 2009, em Brasília, Ivanildo Villanova me contou a interessante história de Natureza. Mas antes disso, falou dos primórdios da cantoria.
A arte de cantar de improviso, ela é universal, existe em todos os pontos do globo, né? E de longas datas, acho que já gregos, romanos, depois árabes, todo mundo improvisava e ainda hoje improvisa em várias partes do globo, inclusive na América do Sul, que a gente se afasta tanto da América do Sul, mas existem os decimistas e os que improvisam através da cúmbia, da salsa e de outros gêneros musicais. No Brasil, há Bolsões, onde também se faz a arte de improvisar, numa parte de Minas, através do calango, do coco gurutubano, acho que no norte de Minas, no Rio Grande do Sul, através da trova, da pajá, e no Rio, através do Partido Alto, no Sul, em São Paulo, através do Cururu, né, o cantador de Cururu, Cururueiro, como eles chamam, da Catira, e na Bahia, através da Chula, mas na Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará, e hoje também com uma certa influência no Piauí, colocando estados que não são assim tão ascendentes na cantoria: Alagoas, Sergipe, Bahia e Maranhão. Então essa arte existe há 200 anos.
Natureza que Xangai canta, como é que ela foi feita? Se houve parceria?
Não, parceria na letra não. Esse mote, Quanto é Grande o Poder da Natureza, é um mote de domínio público. Até outros poetas já fizeram versos, né? De uma maneira mais simples, como Zé Vicente da Paraíba, falecido há pouco tempo, né, que foi depois Alceu gravou, agora outras pessoas gravaram. Só que eu resolvi fazer de maneira diferente, eu resolvi fazer com um vocabulário maior e com a natureza, sem ser essa natureza tão simples que a gente pega aqui, né? A abelha é pequena, a formiga dá uma ferroada no elefante. Então eu coloquei um vocabulário, começa logo maior, né? Começa, é o céu uma abóbada aureolada, né? Rodeadas de gases venenosos, radiantes planetas luminosos, gravidade na cósmica camada, tem galáxia e também hidrogenada, e como é lindo o espaço azul turquesa, e o sol fulgurante, tocha acesa, flamejando sem pausa nem escala, quem de nós pensaria em apagá-la? Só o grande poder da natureza. Quer dizer, eu usei um mote simples, um mote de domínio público, para usar o meu vocabulário. Um vocabulário que, desde a minha permanência, como eu disse a você, na barraca de Yuri Gagarin, eu tive contato logo cedo. Tive contato com obras de Victor Hugo, de Gorky, de Tolstói, de Hemingway, né, de Morgan, e que cantadores não tinham acesso a isso. Entendeu? Então eu construí um vocabulário melhor na época do que os cantadores da época. E que vocabulário esse que ainda hoje, introduzi algumas palavras que ainda hoje estão sendo usadas e vão continuar sendo usadas na cantoria, e que não eram. Então eu fiz esse trabalho baseado no mote que já existia, que era um mote de domínio público, longo, como todos os trabalhos de cantadores são prolixos. O cantador não se conforma de fazer uma estrofezinha, ele tem que fazer várias estrofes. Então, com a natureza foi isso. Aí, na época, Xangai viu, gostou, levou, a gente teve um contato em Salvador, depois foi ao Rio de Janeiro, ele gravou junto com obras de Elomar, depois regravou. Então, na medida que entra parceria pelos arranjos musicais que ele colocou, né? Claro que, entrando o nome dele, você tem que perceber direitos autorais, pela vendagem, direito de execução. Quer dizer, isso é uma coisa natural. Quantos cantores famosos não existem aí, né, como autores de música que realmente não são dele, né? O autor entra ali ao lado, parceria, e não houve parceria nenhuma. Às vezes há. Um bota a letra, outro bota a música. Mas às vezes um entra com tudo. Na maioria dos cantadores, o cantador entra com tudo, porque a música dos cantadores não precisa arranjo, já está feita. A música do Martelo Galopado é uma só, você não tem, não pode mudar. Nem Elba Ramalho mudou, nem Xangai mudou, quer dizer, aquela música já foi. Quer dizer, você não podia entrar como parceiro da música. Mas no caso de Xangai, como toda a vida foi um elemento ligado, assim como Elba e outros, né, a cantoria, toda a vida foi baseado o trabalho dele em cima dos violeiros, né, Lomar também, quer dizer, eu pelo menos nunca fiz questão.
Então foi assim que nasceu Natureza, composição de Ivanildo Villanova, que ouviremos na voz de Xangai.
Radiantes planetas luminosos, gravidade na cósmica camada, galáxia também hidrogenada, como é lindo o espaço azul turquesa, e o sol fulgurante, tocha acesa, flamejando sem pausa e sem escala, quem de nós pensaria em apagá-la? Só o santo autor da natureza. De tais obras o homem e a mulher são antigos e ricos patrimônios. Geram corpos em forma de hormônios e criam seres sem dúvida sequer. O homem após esse mister perpetua a espécie com certeza. A mulher carinhosa e indefesa dá à luz uma vida, novo brilho. 9 meses no ventre aloja um filho pelo santo poder da natureza. O peixe é bastante diferente, ninguém pode entender como é seu gênio. Ele reserva porções de oxigênio e mutações para o meio ambiente. Tem mais cartilagem resistente, habitando na orla ou profundeza. Devora outros peixes pra despesa. Tem a época do acasalamento e vestido de escamas esse elemento com a força da santa natureza. O poraquê ou o peixe elétrico é um tipo genuíno, habitante dos rios e águas pretas, e com ele possui certas plaquetas que o dotam de um mecanismo fino. E com tal cartilagem, esse ladino faz contato com muita ligeireza, e quem tocá-lo padece de surpresa. Descarga mortífera absoluta, sua auto-voltagem eletrocuta com os fios da santa natureza. A tartaruga é gostosa, feia e mansa, habitante dos rios e oceanos. Chega aos 400 anos, para ela é rotina, é confiança. Guarda ovos na areia e nem se cansa de por eles zelar como defesa. Nascidos filhotes com presteza, nas águas revoltas já se jogam por instinto da raça. Não se afogam e também pelo poder da natureza. O canário é pássaro cantor, diferente de garça e pelicano, papagaio, arara e tucano, todos eles com majestosa cor. O gavião é um tipo caçador, e colombiforme é a bruguesa. O aquático flamingo é da represa, a águia, a rapace, a gigantada. Eis o mundo das aves, a passarada, quanto é grande, poderosa e bela a natureza. A gazela, o antílope e o impala, a zebra e o alce felizardo não habitam em comum com o leopardo, o leão e o tigre de bengala. O macaco faz tudo, mas não fala, por atraso da espécie, por fraqueza. Tem o búfalo aspecto de grandeza, o boi manso e o puma tão valente, cada um de uma espécie diferente. Isso é coisa também da natureza. E acho também interessante o réptil de aspecto esquisito, o pequeno tamanho do mosquito, a tromba prensil do elefante, a saliva incolor do ruminante, a mosca nociva e indefesa, a cobra que ataca de surpresa. Aplicar o veneno é seu mistério, de uma vez mata 30 se puder, mas é coisa também da natureza. No Nordeste há quem diga que o carão possui certos poderes encantados, e que através de fenômenos variados prevê a mudança de estação. De fato, no auge do verão, ele entoa seu cântico de tristeza, e de repente, um milagre, uma surpresa, cai a chuva benéfica e divina. Quem lhe diz que ele mostra e quem lhe ensina é somente o autor da natureza. Quem é que não sabe que o morcego com o rato bastante se parece? Nas cavernas escuras sobe e desce, sugar sangue dos outros é seu emprego. As noites escuras têm apego, asqueroso ele é, tenho certeza. Tem na vista sintoma de fraqueza, porém o seu ouvido é muito fino. Também tem um som no aparelho pequenino que lhe deu o autor da natureza. Admiro a formiga pequenina, fica tal inimiga da lavoura, do trabalho aplicada professora, um exemplo de pura disciplina. Através das antenas se combina, nos celeiros alheios faz limpeza, formigueiro é a sua fortaleza, onde cada uma delas tem emprego, uma entra, outra sai, não tem sossego, quanto é grande e bonita a natureza. E aranha pequena tão arguta de finíssimos fios faz a teia desse mundo, almoça, janta e ceia. É ali que passeia, vive e luta, labirinto intrincado. Ela executa, seu trabalho é bordado em qualquer mesa. Quem pensar destruir ele a fortaleza perderá de uma vez toda a esperança. Sua rede é autêntica segurança, operária das mãos da natureza. A planta firmada no junquilho, begônia, tulipa, margarida, as pedras riquíssimas da jacida, com a cor, o valor, a luz, o brilho, a prata e o ouro, cor de milho, brilhante, a opala e a turquesa, a pérola das joias da princesa. É difícil, valiosíssima e até alguém pensa ser vidro, mas não é, é um milagre da santa natureza. Inseto do solo, etc. As flores gentis com seus narcóticos, as ervas que dão antibióticos, a mudança constante da maré. A feiura real do caburé, no pavão enorme a boniteza tem. Visão e agudeza, e o cachorro finíssima audição, vigilante e mal pago do patrão. Isso é coisa da natureza. A cigarra cantante dialoga através do seu canto intermitente. De inverno a verão canta com. E a sua canção não sai da voga. Qualquer árvore é a sua sinagoga. Não procura comida pra despesa. Sua música é sinônimo de tristeza. Patativa da seca é o seu nome. Se deixar de cantar, morre de fome. Mas a gente sabe que é da natureza.
Maravilha! Ouvimos Natureza, composição de Ivanildo Villanova, na voz de Xangai.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
Tô com saudade de tudo, desejo. Tô com saudade do beijo.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Nando Cordel, cantor e compositor pernambucano.
O rádio, não só agora, mas especialmente lá no começo da carreira, é total importância. Ele me marcou profundamente. Na época a gente não vivia sem rádio. Eu me lembro que um diretor da minha gravadora falou assim: o rádio é o sol da comunicação. Isso marcou muito a minha vida. É muito importante um rádio na carreira de qualquer artista, na carreira de qualquer pessoa.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela Abravídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive amigos do Balneário Pinhal FM, de Balneário Pinhal, Rio Grande do Sul, Antares AM de Teresina, Piauí, Antena Mil FM de Curitiba, Paraná, Antena AFM de Altinópolis, São Paulo, Aperipê AM e Aperipê FM de Aracaju, Sergipe, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites, anote aí, abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. O programa de hoje é um especial dedicado a dois cantadores de primeiríssima qualidade, dois ícones da cantoria e do repente nordestino, o paraibano Vital Farias e o pernambucano Ivanildo Villanova. Os dois estarão conosco durante todo o programa, falando de suas carreiras, revelando seus processos criativos e contando as histórias de como surgiram os seus maiores sucessos. É o caso de Ai Que Saudade Doce, composição de Vital Farias, um dos clássicos do repertório do LP Cantoria, gravado ao vivo quando do encontro de Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias e Xangai. Você lembra?
Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir.
Em entrevista a mim concedida em 17 de agosto de 2011, em João Pessoa, Vital Farias me contou a interessante história de Ai Que Saudade Doce. Mas antes disso, falou do processo criativo.
Como funciona o processo criativo de Vital Farias?
É uma coisa imprevisível. Quando você quer fazer uma coisa grandiosa, quando você quer fechar, quando você fecha um ciclo, você se isolou. Quando você está fazendo a composição, tudo que for possível, de tudo, das coisas mais esdrúxulas que tiver, que aparentemente nem não precisa para aquela obra que você está fazendo, use-as, procure usá-las. Porque uma delas é como uma peça, se ela não dá de frente, bota ela ao contrário, pode dar. Está me entendendo? Então, o meu processo de criação não tem... Eu, por exemplo, eu tenho um conhecimento musical razoável no que tem a questão acadêmica, né? Eu aprendi na faculdade, essa coisa, além de, mas o meu aprendizado maior tem sido mesmo essa universidade da vida. Agora, tudo isso eu nego na hora, inclusive, eu só quero me... Quando eu vou fazer uma composição, ou pretendo fazer alguma coisa, me chega espontaneamente, eu vou usar o meu conhecimento intuitivo e o meu conhecimento que tem como reserva no cérebro, nas partes do cérebro que eu não sei onde é. O que eu puder tirar, tudo bem. Depois de eu feito isso, aí eu vou usar o meu conhecimento acadêmico, o meu conhecimento, digamos, prático, artificial, para poder fazer aquela coisa. Mas enquanto não, eu uso o mínimo possível o meu conhecimento, como é que diz, esse conhecimento...
Acadêmico,
esse conhecimento externo. Eu uso o meu conhecimento interno, a minha sensibilidade interna, de tudo que já vem dentro de mim mesmo, pelos anos e pela vida fora, desde meus antepassados até agora.
Ai, que saudade de você.
Você
conta essa história pra gente?
Ai, que saudade de você é uma música que eu fiz por vários momentos. Quer dizer, eu não fiz, não. Aí é um tal negócio. Essa música eu fiz de uma certa forma imediata, coisa que não acontece comigo. E eu, o meu menino Tomás, esse grandão aí, era pequenino. Era mais ou menos da idade do João, mais velho um pouquinho. O João tá com 7, 8 anos. E eu tinha muita saudade do Tomás, que ele estava no Rio e ele daqui, né? Eu separado da mãe dele. E ele era muito ligado a mim, onde hoje é, né? Hoje ele tem um problema, eu fico com problema. E aí eu fiz, com saudade dele, as pessoas nem sabem, né? Outra coisa também que eu fiz, mas não foi só por isso. Eu tinha, na época, eu tinha uma amiga minha, que era minha namorada minha, lá no Rio, São Paulo, de Minas Gerais. Eu aprendi muita coisa com ela no tratado do sotaque mineiro, que são coisas fabulosas. Cada região do Brasil tem cada coisa singela, grandiosa, né? E a Marta, ela tem um sotaque muito bonito. Nós temos até um filho em comum, né? A Marta tinha, às vezes, ligava para mim, ia para lá para Campinas, do lado de Nova Resende, do Sul de Minas. E ela, eu acho sempre, eu sou uma pessoa, eu presto muita atenção às coisas mais singelas. Ela falava assim: eu estou morrendo de saudade de você. Né, que pessoa, né? Eu estou morrendo de saudade de você. Rapaz, isso é uma coisa muito bonita demais, tá, Maria? Mas eu não fiz assim, eu vou fazer um negócio. Isso foi gerando em mim um sentimento, junto com a do meu filho e mais outras coisas. E então apareceu essa música, que foi uma coisa que eu fiz assim, muito rápida, e em detrimento de outros que a gente passa muito tempo, né, pelejando e às vezes não consegue. Então, a Saudade de Você foi uma música que ela veio para mim, assim, e é talvez o maior mastro que eu tenho de sobrevivência, porque ela já está perto das 100 revelações. Então, é uma música que todo mundo conhece. Essa música já fez casamento, já partiu briga, de telegrama e tudo. Eu me sinto muito feliz de ter feito. É uma música singela, não tem nada de maldade, né? É uma coisa... Eu também sou apaixonado por beija-flor. Eu tirei de um beijo... Tem isso também que a gente não sabe explicar. Eu tinha uma máquina velha de fotografar, que eu nunca fui ter muita coisa na vida. Tudo meu é muito prático, assim. E então, eu comprei uma máquina velha lá. arrozinho na época, essas baixufas. Nessa época não tinha essas máquinas que tem hoje aí, o cara compra por 20 reais, só até filma fio, né? Mas na época eu morava num apartamento, que hoje é um apartamento da minha propriedade, um apartamento pequeno que eu tinha lá em São Paulo, lá em Rio, lá em Botafogo, onde está minha filha, irmão disse maior, e a minha neta, que é a Camila. E eu, na época, eu morava sozinho, né? Só tinha uma mesa velha e eu fui seduzindo o beija-flor. Botei aquele negócio que bota o beija-flor na mesa, na portinha do apartamento, na janela. E aí depois eu fui puxando, peguei outro, botei mais adiante, até botar perto de uma mesa velha que eu comia de cima, lá pra dentro. Ele, quando faltava no, ele ia até chegar lá. E eu fui tirando fotografias dele, eu tirei muitas fotografias, sabe? Dele. Era, sempre fui muito apaixonado por beija-flor. Talvez por ser uma pessoa, uma coisa tão grandiosa que a gente não vai conseguir ser nunca, né? Porque a velocidade de um bicho daquele, de bater asa, de dar ré, vai para frente, para baixo, aquele é um negócio perfeito que Deus fez. E bonito, né? Luminoso, né? Alumia, bonito, né? Não faz mal a ninguém, uma coisa grandiosa. Né? Não dá para você chegar e dizer, aí eu peguei isso, fez isso. São coisas que acontecem. É uma bênção de Deus, sabe? É, independente de religião, eu sou uma pessoa que tem muita fé em Deus na vida e na vida. Eu não tenho. Não sei disso explicar, porque. Eu nasci, já, na verdade, meu povo é muita fé em Deus. Então, é uma questão até cultural. Cada coisinha que você junta dentro do seu cérebro de grandioso é o que faz você ser o homem que você é agora. Coisas assim que a gente vai tendo que ir se redescobrindo, né? Cada coisa. É muito interessante a vida, né?
Então, foi assim que nasceu Ai Que Saudade Doce, composição de Vital Farias, que ouviremos na voz do próprio criador.
Um baião de pé de serra. Ai, que saudade de você. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce. Ajuda aí, Eugênio Avilino. Ajuda aí, Geraldinho. Ajuda aí, mestre. Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim. Bote logo no correio um frases dizendo assim: faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. E se quiser recordar aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no choro. Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é doce. Se lembrar, escreva uma carta pra mim. Bote logo no correio um frases dizendo assim: faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. lá. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, foi nós que mandamos, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você.
Maravilha! Ouvimos Ai Que Saudade do C, composição e interpretação de Vital Farias.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música dos cantadores nordestinos Vital Farias e Ivanildo Villanova. E a música da vez é Nordeste Independente, composição de Ivanildo Villanova e Braulio Tavares. Você lembra?
Já existe no Sul esse conceito que o Nordeste é ruim, seco e ingrato. Se existe a separação de fato, é preciso torná-la de direito.
Em entrevista a mim concedida em 29 de maio de 2009, em Brasília, Ivanildo Villanova me contou a interessante história de Nordeste Independente.
E realmente eu fiz Nordeste Independente, muita gente pensando que eu fiz. Não, ele criou. Não, eu não criei nada. Eu me baseei no primeiro grito de independência do Brasil, foi dado em 1710. Quer dizer, 212 anos antes de Pedro I. Por Bernardo Vieira de Mello, certo? Depois disso aí, quer dizer, depois de Dom Pedro I, né? Antes de Pedro I, no caso, houve algumas coisas, mas a gente vai levar em conta a restauração, a guerra da restauração, que foi antes de Pedro I, foi uma guerra de independência. Se o Nordeste quisesse, teria sido independente naquela época, porque o exército era, na maioria, de mamelucos, era de nordestinos, era de índios nordestinos, os grandes comandantes eram nordestinos, era Matias de Albuquerque, era Vidal de Negreiros, era Felipe Camarão, era o índio, era o negro, era o branco, não era mais misturado, e que o Nordeste naquela época, se quisesse, com essa tetrarquia, teria ficado independente com a Guerra da Restauração. Da Bahia para lá era Nordeste, da Bahia para cá Brasil. Não quis. Depois de Pedro I, então, começaram a surgir os movimentos separatistas. É Revolução Praeira, é Revolução dos Mascates, antes da Confederação do Equador. E dos 9 estados nordestinos, Pernambuco foi o único a ser punido. Pernambuco, em extensão territorial, hoje seria tão grande quanto a Bahia, e rico. Pernambuco perdeu toda a região do Alto São Francisco para a Bahia, numa penada só de Dom Pedro I. Perdeu Alagoas para a Bahia. Foi punido, né? Quase todos aqueles pernambucanos ilustres foram aniquilados, né? E aí vem a história de Frei Caneca, vem aqueles mártires, quer dizer... Daí, isso é a história na qual eu me baseei. O sentimento de independência do Nordeste em relação. E então eu fui ver pela prática como é que se encara um enchente em Santa Catarina e um enchente do Nordeste. Como é que se encara uma seca de 28 dias no Rio Grande do Sul e se encara uma seca de 10 anos no Nordeste. Como é que se encara uma obra, uma calçada no Rio de Janeiro, uma ponte Rio-Niterói, ou se encara a destruição de Cruz do Espírito Santo no enchente, o desaparecimento? E fui ver que realmente, da Bahia para lá é uma coisa, da Bahia para cá é outra. A confusão que se fazia quando não havia a comunicação por celular, você chegava para pedir para a telefonista falar com Campina Grande, ela ligava você ou com Campos, ou com Campo Grande, né? Ou com Campinas do Sul, em Santa Catarina, menos Campina Grande, na Paraíba. Não existia no mapa. Ainda hoje, toda a impressão que se passa do Nordeste é que é um bando de cangaceiro atirando no povo, os índios correndo nus, né, as onças comendo o povo, e realmente não é assim. Eu nunca vi um locutor de televisão, um apresentador, em horário nacional, errar os nomes de origem indígenas do Sul e do Sudeste. Pode ser Itabapuana, pode ser Itacoaquecetuba, pode ser Caraguatatuba. Os mais difíceis, sendo de Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas, não erra. Sendo do Nordeste, se botar Caicó, eles dizem Caico. Se botar Itapetim, eles não sabem dizer. Qualquer outro nome, eles dizem errado. Eu acho que existe um propósito, realmente, de ridicularizar, caricaturar o Nordeste. Quer dizer, onde está o poder econômico, está o Brasil. Onde não está o poder econômico, não é o Brasil. Onde está a mão de obra desqualificada, né? Onde está a massa de manobra política. Então, está ali é que está o Brasil. Onde está a agricultura ainda do cabo da enxada e não a agricultura mecanizada, a agricultura de exportação, é o do Nordeste. Então, ali não é o Brasil. Quer dizer, e o poder político? O poder político está no Nordeste, que aí é a troca. Você fica com o poder político, você fica com a presidência da Câmara, você fica com a presidência do Senado, eu lhe dou algum ministério, você é presidente da República. E ó, o presidente da República é nordestino? Não, todos os presidentes da República, quase todos, eram nordestinos. Floriano, Deodoro, Epitácio Pessoa, José Linhares, Castelo Branco, Epitácio Pessoa, e lá vai por aí afora. Quer dizer, não é por aí. Quer dizer, eu acho que aí o que valeu foi a colonização, a migração. De onde vieram os trabalhadores? Vieram da Europa. Vieram para onde? Vieram para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina. De onde vieram os japoneses? Vieram para onde? Para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, para São Paulo, para o Paraná. Quer dizer, e os negros e os, né, os desqualificados, esses aí ficaram aí para fazer o Nordeste. Onde foi instalada a corte? Podia ter sido na Bahia. O Brasil não foi descoberto na Bahia? Não, foi no Rio de Janeiro. Porque se fosse instalada na Bahia, o Rio de Janeiro era hoje, assim, uma cidadezinha como Santos, comparando, né? Muito mal comparando. E a Bahia que era o Rio de Janeiro. Então, o Brasil só funciona, né, da Bahia para lá. Só é artista famoso, só é escritor, só é levado a sério a partir da Bahia, a partir de Salvador. Então, isso tudo foi me ficando tanto que, quando Elba Ramalho gravou dois versos de Braulio Tavares, que era na época o produtor dela, incorporado a quatro, meu trabalho são 10. Eu fiquei revoltado porque não gravaram meus 10. Depois eu gravei os 10 versos, os mais radicais. Quer dizer, apesar de dizer imagine em hipótese, eu continuo com a mesma ideia, que eu não vou ver, Zé Sarney não vai ver, né, você não vai ver, mas o Nordeste ainda vai ser independente.
Então foi assim que nasceu Nordeste Independente, composição de Ivanildo Villanova e Braulio Tavares, que ouviremos com Ivanildo Villanova.
Já existe no Sul esse conceito que o Nordeste é ruim, seco e ingrato. Se existe a separação de fato, é preciso torná-la de direito. Quando um dia qualquer isso for feito, todos dois vão vibrar abertamente. Se o Sul vai ficar indiferente, ficará o Nordeste agradecido. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Separá-los, porém, sem haver luta, e deixar o Nordeste com seus vícios, mas sem ele pagar com sacrifícios grandes obras reais que não desfruta. Não precisa haver sangue na disputa, bastaria separação somente, que se fosse medir o mais valente, eu já sei qual dos dois era vencido. Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Se o Nordeste tivesse outras fronteiras, talvez fosse tratado com capricho, sem servir de depósito para o lixo das usinas atômicas brasileiras. A enchente das músicas estrangeiras talvez fosse para outro continente, se vivesse uma vida diferente da que a gente até hoje tem vivido. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Talvez que muita gente até proteste minha ideia chamando de imbecil. Um país com o nome de Brasil e o outro chamado de Nordeste. O Brasil não padeceria a peste da seca que vem constantemente. O Nordeste sem esse seu parente ia ser bem melhor compreendido. Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Paraíba era o centro artesanal, Piauí o setor da criação, em Sergipe cultura é tradição, Maranhão a reserva florestal. Na Bahia o distrito industrial, Alagoas agrícola e florescente, Rio Grande o poder militarmente, Ceará para turismo era escolhido. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente.
sendo homologada, o Nordeste guiando em seus destinos. Mais de 5 milhões de nordestinos voltarão para a terra idolatrada. Trocarão a garoa e a geada pela roça inchada e o sol quente. Ninguém vai explorar mais nossa gente como tem até hoje acontecido. Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. O Brasil ia ter de exportar do Nordeste cacau, coco e caju, carnaúba, minério, babaçu, abacaxi e o sal de cozinhar. A lagosta, o agave do lugar, a cebola, o petróleo, a aguardente. Que o Nordeste é autossuficiente, o seu lucro seria garantido. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. As rádios ser nordestizadas, tocariam forró, xote e baião. As TVs só fariam transmissão de cantorias, ciranda e vaquejadas. As crianças seriam batizadas só com nomes bem simples como a gente. Não se usava mais nome diferente que não pode botar nem apelido. Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Dividindo a partir de Salvador, o Nordeste seria outro país vigoroso, normal, rico e feliz, sem dever a ninguém no exterior. Jangadeiro seria um senador, um caboclo da roça era o suplente, cantador de viola o presidente, e um vaqueiro era o líder do partido. Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente. Em Recife, o Distrito Federal, o idioma ia ser nordestinense, a bandeira de renda cearense, asa branca era o hino nacional, o folheto, o símbolo oficial, a moeda do chão de antigamente, conselheiro seria inconfidente, Lampião, o herói inesquecido. Imagine o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente.
Maravilha! Ouvimos Nordeste Independente, composição de Ivanildo Villanova e Braulio Tavares, na voz de Ivanildo Villanova. Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é, por favor, anote aí, abravideo@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook. Então foi assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.